Mas esses dois projetos são a base para o debate. Nesses projetos, podem ter os ajustes que se forem necessários. O Rio Grande pode perder um pouquinho num? Podemos fazer um ajuste de critérios em que se faça justiça? O Rio Grande volte a ganhar. São Paulo pode ganhar um pouco? Pois então, pode perder?
Muito.
Pode estabelecer um outro critério que volte a ganhar. Esse projeto não pode ser debatido sozinho. Tem que ser debatido junto com a ideia dos royalties do petróleo e tem que ser debatido também em relação à guerra fiscal. O projeto é o ponto de partida para o debate. O que o Senado, senador Simon, não pode fazer, o que o Congresso Nacional não pode fazer, é não debater, é se omitir, é chegar o dia. O pior de tudo é chegar dezembro de 2012 e o Congresso Nacional não ter cumprido a decisão do Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal declarar que a atual partilha do FPE vai ser suspensa. Ou pior, o Congresso, em virtude de sua missão, em virtude desse tema, mais uma vez, deixar para que o Supremo Tribunal Federal legisle sobre o tema. Esse debate, eu acho que o fundamental, Sandro Paim, e reitero aqui a iniciativa sua, por isso é importantíssima, o fundamental é que nós possamos debater esse projeto, primeiro a partir de critérios técnicos. A decisão final é a decisão política, mas nós temos que beber na fonte da técnica. Então, por isso que é importante essa mesa com diferentes especialistas, e acho que nós temos que fazer outras audiências para ouvir outros. Temos que ouvir aqui, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes. Foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, relator da decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal, que declarou a atual partilha ilegal. Então, como essa discussão, eu quero que essa discussão seja prioritariamente balizada pelos critérios técnicos, eu queria transferir, com a sua permissão, senador Paim, para o professor economista Charles Shelala, formulador do projeto que apresentamos aqui, economista também, ex-secretário de Planejamento do governo do Amapá, autor de importantes obras sobre o Pacto Federativo e também, anteriormente, membro das reuniões do CONFAS, para que ele possa fazer a exposição técnica dos dados do projeto, nós possamos ouvir os demais especialistas e aí, em seguida, nós, aí, na condição de agentes políticos, podemos também emitir a nossa opinião.
Bom dia, senador Paulo Paim.
Na continuação, presidente. Eu só peço que Vossa Excelência se identifique.
Perfeito.
E fica dentro do tempo do próprio senador Rodolfo Rodrigues. Lembrar que nós não seguimos aqui rígido no tempo, não. O primeiro painelista usou em torno de 30 minutos. Vossa Excelência está com a palavra.
Muito obrigado. Meu nome é Charles Shelala, eu sou economista, mestre em desenvolvimento regional, coordeno o escritório político do senador Randolfo Rodrigues em Macapá e sou estudioso das questões fiscais, especialmente essas recentes da repactuação federativa. Já tive a oportunidade de coordenar o programa de modernização fazendária do estado do Amapá e ter sido secretário de planejamento também ali no Amapá. Nós temos uma pequena apresentação, eu vou passar alguns dos pontos aqui. Eu acredito que boa parte o doutor Luiz Márcio falou e talvez eu consiga ser um pouco mais breve nessas questões que eu vou tratar. A origem do FPE, como os senhores sabem, remonta a meados da década de 60, foi basicamente junto com a criação do embrião do que viria a ser o nosso principal imposto sobre valor agregado, foi uma ideia de tentar buscar maneiras de reduzir a desigualdade regional que se mantinha bastante concentrada junto com a própria receita. Os estados com maiores condições de arrecadação também aumentariam mais numa lógica perversa. Então, teria que se buscar uma maneira de tentar redistribuir a receita, principalmente da União, para os estados Então, até 1988, o critério era basicamente esse, 20% da reserva. 20% do bolo era reservado para Norte e Nordeste e os 80% distribuídos para todos os estados, incluído o Norte e Nordeste. nos critérios bem apresentados recentemente pelo Dr. Luiz Márcio. 5% para a superfície e 47,5% de cada um com base na população e renda per capita inversa. Esses 80% era distribuído com os mesmos critérios, tá certo? Mas aplicados apenas a essas regiões, no caso, a todos os demais. Podemos passar. Em 1988, sob a égide da nova Constituição, a Constituição, por si, adotou uma série de medidas de descentralização federativa. Entre elas, foi incluído no ato das disposições transitórias a revisão dos critérios do Fundo de Participação. E qual foi a saída que se buscou? E também a ampliação do seu valor de repasse, né? Isso é importante deixar claro. Acho que não estou conseguindo passar, se você puder me ajudar. Pronto. Observe, né, que o FPE, ele teve o início de repartição dos percentuais do imposto sobre produtos industrializados, sobre imposto de renda, iniciou com 10% desses impostos distribuídos para a federação. As unidades da federação, 10% para o FPE e 10% para o Fundo de Participação dos Municípios. Depois houve uma queda em 1969, como observe, depois ele vai lenta e paulatinamente crescendo. Até a partir da Constituição dá um grande salto, né? Foi um salto com regra de transição e chegamos atualmente ao 21,5% do IPI e 21,5% do Imposto de Renda destinados à repartição do FPE. Até aí tudo bem. Aliás, talvez uma boa solução para os problemas levantados seria aumentar um pouquinho esse bolo, mas não sei se isso está colocado na ordem do dia. Mas aqui que talvez venha a ser o grande problema. A Lei 62 de 89 criou no seu artigo 2º, primeiro a reserva de 85% para Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E estabeleceu critérios absolutamente congelados e individuais para cada Estado. Ao que tudo indica, foi uma concertação política e bem justificada, porque ainda não tínhamos o resultado final do censo de 1990, que, por sinal, não foi em 90, foi em 91, né? Naquele ano, o censo ele acabou sendo realizado apenas em 1991. Mas dizia o seguinte: vamos aguardar o censo de 1990 para assim estabelecer os critérios definitivos. Então, estabeleceu que só até 1992 seriam criados os critérios definitivos. E até daí nós ficamos com um prazo congelado. Como o senador Randolfo Rodrigues falou há pouco, no ano passado foi declarado inconstitucional porque não cumpria o preceito de redistribuição, de redução das disparidades sociais, esses critérios congelados. Aliás, congelado não são critérios. Não sabemos exatamente como chegou aqueles números, mas foram números absolutamente de uma concertação política. Aqui eles estão, né, a Bahia com algo em torno de 9,4% do total, alguns estados com percentuais absolutamente aleatórios, caso típico do estado de Vossa Excelência, 1% redondo, do Espírito Santo, 1,5%, e o Amapá com 3,4% em 14º, equidistante exatamente, na 14ª posição. O Rio Grande do Sul, né, no caso, com 2,35%. Pode passar, por favor? Às vezes, eu acho que eu tenho que apontar para ir para funcionar. Isso eu acho que eu já falei um pouco, né? O grande problema foi o abandono de critérios dinâmicos. O próprio Código Tributário Nacional ele acaba sendo melhor do que o atual, apesar, em tese, tá certo? Porque pelo menos são critérios dinâmicos, onde a variação da renda per capita, a variação da população impacta na redistribuição. O próprio FPM, nós criticamos muito o FPM por conta de os critérios ali adotados, mas ele varia a cada ano. Pode me ajudar a passar, por favor? Já falei também um pouco sobre isso. Aí, pode passar? Eu queria pedir um pouco de atenção dos senhores para esse quadro. Esse é um quadro interessante, porque nós comparamos a relação entre o repasse do Fundo de Participação dos Estados de 2008 e o ICMS arrecadado para cada estado. Olha, partindo do pressuposto de que o FPE vem para reduzir disparidade regional, diminuir as desigualdades que durante bastante tempo, podemos até dizer séculos, persistem no nosso Brasil, nós teremos que identificar que aqueles estados com menor capacidade arrecadatória tenham que ter um pouco mais de ser um pouco mais beneficiados por conta do Fundo de Participação dos Estados. Então, nós temos aqui, por exemplo, a Bahia arrecadou em 2008, recebeu 4 bilhões e 200 de FPE e 9 bilhões e 500 conseguiu arrecadar de CMS. Com a comparação com a Amapá, recebeu 1 bilhão e 600 de Fundo de Participação dos Estados e arrecadou apenas 351 milhões de ICMS. Ou seja, o ICMS é 22% do total arrecadado de FPE. E São Paulo é um exemplo interessante, né? O ICMS é 158 vezes maior do que o próprio FPE. Então, é evidente que aqueles estados hipossuficientes em arrecadação tributária precisassem receber. Quando eu comparo o Amapá com São Paulo, você observa, faz-se justiça redistributiva com o FPE. Mas quando eu comparo o Amapá com a Bahia, o Amapá com o Ceará, o Amapá com o Pernambuco, e eu não estou falando apenas do Amapá, nós podemos pegar Acre, nós podemos pegar Roraima, nós podemos pegar Rondônia, nós podemos pegar Mato Grosso, nós podemos pegar vários estados que, sob esse critério, precisariam ser melhor aquinhoados de participação do fundo. Pode passar, por favor? Então, o Confas, logo após a decisão da inconstitucionalidade da lei, montou um grupo de trabalho que se aprofundou durante quase um ano, preparando duas propostas, basicamente. Uma proposta de equalização e uma proposta de fluxos redistributivos. A equalização se baseia principalmente nos critérios de renda per capita, receita per capita do FPE. Parece justo à primeira vista. Eu pego todo o FPE e distribuo por cabeça. No entanto, nada mais injusto, na minha humilde opinião, do que isso. Porque você onde é que estão as maiores populações? Eu me recordo quando o senador Cristóvão Buarque, Sua Excelência, era ministro da Educação, e me lembro de uma iniciativa de Vossa Excelência, em que Vossa Excelência reverteu os critérios de alocação de vagas para professores, porque eles seguiam esses critérios, por exemplo. Onde tinha mais doutor e mestre, abria-se mais vagas para professores. Assim, Amapá, Roraima, Acre, Pará, nunca conseguiriam retirar esse hiato de distância. Então, essa proposta de equalização, basicamente, passaria sobre o critério de por cabeça, mais renda do FPE para os estados mais populosos, fazendo justamente o inverso. A segunda proposta, diga-se de passagem, nenhuma das duas propostas obteve consenso dentro do Confas e nem tem condições de obterem consenso lá. A casa, para se decidir isso, são essas casas aqui, o Senado e o Congresso Nacional como um todo. A outra proposta é a proposta de fluxos redistributivos. Pode passar, por favor? Essa proposta, o Confas chegou a essa proposta aqui. Você teria três grandes critérios. Um critério de custo, que levaria em consideração o critério territorial e o critério populacional. Um segundo critério seria o social. Esse é bastante interessante. Você ganharia mais os estados que tivessem com maior distância para o maior IDH. Aquele estado que tem a maior IDH, nesse caso o Distrito Federal, tá certo? Não receberia por esse critério. Mas o que tivesse na maior distância, provavelmente o Maranhão, se eu não tenho certeza, receberia maior parcela sobre esse critério, e assim sucessivamente. Mas isso poderia criar um problema, poderia criar uma preguiça, vamos chamar assim, dos estados. Eu não preciso desenvolver meu IDH, porque assim eu recebo mais FPE. Então, foi atento e colocou um outro item, chamado evolução positiva. Ganhariam mais aqueles que evoluíssem mais no seu IDH no decorrer do processo. E, finalmente, o inverso da renda per capita, bem parecido com os critérios do CTN. E ainda teria um critério econômico, que é o inverso do PIB, mas aí o PIB bruto, não o PIB per capita, e um critério ambiental. Receberiam mais estados com percentuais de área destinadas a unidades de conservação ou terras indígenas sobre o total do estado. Pode passar? Junto a esse, pegamos exatamente esse projeto amadurecido, discutido dentro do Confas, transformamos em projeto de lei, incluindo um item dentro do critério ambiental, o item saneamento. Estados, especialmente da periferia, padecem, seu principal problema hoje é o problema de saneamento. Então, entra mais o item, que é percentual de cobertura de água tratada, percentual de cobertura de esgoto. Mantém-se os 85% de reserva de Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mas nós propusemos a retirada do Distrito Federal geograficamente do Centro-Oeste, partindo do pressuposto que assim atende melhor os critérios de redistribuição. Aí pode passar. Por favor. Aqui, rapidamente, você observa se está certo as variáveis sociais, as variáveis de custo, as variáveis econômico-ambientais, distância de IDH, variação de IDH e renda per capita, população, área, saneamento, ambiental e PIB. Pode passar mais uma? Aqui a distribuição dos pesos. Esse é 25%, esse é 10%, esse é 13%, 22%, 5%, 10%, 5% e 10%. Ou seja, na variável econômica ambiental, 25% do total. Aqui, 27%. E na variável social, nós teríamos 35%, 43%, 48% do total. Certo? Voltando ao que o senador Rodolfo falou há pouco, eu acredito que esse é o centro da discussão. São esses os critérios, são esses os pesos, mas o que é importante é que se tenha os critérios. Nós estamos propondo um amadurecido depois de um ano de debate e que tende a ter um pouco de maioria. Pode passar. Aí entra, senadores, um debate interessante. Quais são os estados que ganham e quais são os estados que perdem? Nós temos, em variação de percentual, esses estados aqui que ganhariam mais. E aqui, variação percentual, os estados que perderiam um pouquinho mais. Pode passar adiante e dar mais dois cliques, isso. Pode parar. Nós teremos 11 estados que realmente ganham, tá certo? 10 estados que perdem e digamos que o Amapá empata. Pará empata, né? Esse não é um projeto casuístico, não joga o Amapá lá para cima, tá certo? O Amapá fica numa colocação justa, vamos chamar assim. Parece, a nosso entender, que o estado que mais ganha é Rondônia, seguido de Amazonas, Roraima, Mato Grosso do Sul, Acre, São Paulo ganha, tá certo? Enfim, Mato Grosso, porque são critérios que jogam. Estados, não é contra o Nordeste, estado Piauí, Alagoas ganham, enfim. Próprio Distrito Federal. Apesar de sendo retirado geograficamente do Centro-Oeste, ainda ganha com relação ao que receberia hoje. Por favor, pode passar. Numa simulação para o FPE de 2010, nós teríamos essa situação. O Pará, tá certo? Mesmo perdendo, ou digamos empatando, seria o primeiro a receber. Hoje recebe 2.980.000, passaria a receber 2.600.000. Rondônia seria o segundo colocado no ranking, vamos chamar assim, passava de 1.300.000 para 2.500.000, ganhando. E cada um desses itens aqui são os que teriam maiores ganhos e maiores perdas. O Amapá passaria, no caso, do 14º para o 9º colocado. Distrito Federal já era o 27º e continua como o 27º, ganhando um pouquinho mais nessa simulação. Pode passar, por favor. Eu não sei se tiver alguma dúvida, depois a gente volta. Pode passar também. Aqui é uma questão interessante, que é a variação na ordem do ranking, que observa que, em alguns casos, há grandes variações, mas, na maioria, mesmo os que têm maiores perdas, continuam no alto, no ranking, com essa simulação, sendo que alguns não variam, especialmente os de baixo, não variam no ranking de distribuição. Por favor. Também. Esse é um quadro extremamente importante, que alerta para a questão do que o senador Rodolfo levantou. Esse é o grau de dependência dos estados em relação ao repasse do FPE sobre a sua receita corrente. E nos coloca como uma espada de Damocles, né, sobre a cabeça desses estados. Se o FPE hoje é inconstitucional e corre um prazo para que ele realmente seja proibido de ser repassado sob pena de crime de responsabilidade da União, do responsável pela União, se repassar aos estados, tá certo? Isso significa nada mais, nada menos do que 60% de toda a receita que o executivo do Amapá circula. Para Roraima, 54%, para o Acre, 50%, enfim, né? Seria algo bastante... para nós é algo de suma gravidade, e nós vemos isso com bastante atenção, que por isso que temos urgência em puxar esse debate. Pode, por favor, passar? Numa simulação, nós conseguiríamos, mantendo-se a média de arrecadação dos últimos anos, anular toda e qualquer perda nominal. Pode dar um clique? Com a regra de transição, nenhum estado, mesmo os estados que mais perderiam, não teriam perdas nominais. Teriam perdas relativas. Porque no primeiro ano, apenas 10% do projeto de lei seria aplicado. 90% manteria o critério anterior. No segundo ano, 20%, 80%, 40%, 60%, 60%, 40%. Só a partir do sexto ano seria definitivo. definitivamente aplicado. Ou seja, a evolução da receita do IPI e do imposto de renda anularia toda e qualquer perda nominal de todos os estados, segundo a simulação, mesmo os estados que mais perdem.